E aí, galerinha da Gold BR, Ali aqui na área.
HN Gold falando com vocês também.
NK Gold aqui presente.
Então, nós colocamos em nossos stories no Instagram pra vocês fazerem perguntas pra gente responder aqui, né? E aí, Henry?
Então, separamos aqui umas 15 perguntas, né, por aí, mais ou menos.
15 perguntas, o NK aqui, participando pela primeira vez aqui, vai fazer as perguntas e...
E a gente vai resenhar.
É, vai ficar divertido, fica com a gente, que vocês vão se divertir.
Então, galera, vamos começar com as perguntas aqui. Primeira pergunta do Matheus Zandona. Zion aproveitou bem essa parada na NBA para tratar da sua lesão?
Sim, acho que sim. Já disseram que ele tá pronto. E eu tô bem ansioso pra ver como o Pelicans vai ficar, né, nesse retorno. E ele vai ter um calendário bastante, entre aspas, fácil, né, em comparação às outras equipes. Mas era o calendário que já tinha, né? O calendário, os jogos vão ser retomados como eram, tirando as equipes que estão fora. E é isso, eu acho que ele vai vir bem pronto. E você, Henry?
Bom, eu, devido à atenção que temos nele, né, de lesão, de peso... Acredito que ele tenha melhorado essa questão e as lesões também que preocupam, ele tratou.
Era problema no joelho, né? Desde
problema
da Summer League.
Problema crônico de joelho. Acredito que ele tenha melhorado essa questão. Também a parte de jogo, a consciência defensiva dele, eu acho que tem aumentado. Que os treinamentos estão bem, eles estão avaliando bem o Zion.
É, o Zion, falaram que ele vai dar o que falar.
Vamos lá para a próxima pergunta do Brenner Lima. O que falta para o Caboclo melhorar na NBA? E aí?
É, acho que falta oportunidade, né? Ele já se mostrou um jogador bastante versátil desde a Copa do Mundo. Um jogador com alto poder de defesa. Pode já atuar como um 3D. Jogar lá para como isca, né? Para os armadores, ficar plantado lá na zona morta. Ele tem um bom chute. Pode jogar dentro também. Pode jogar nesse esquema de small ball perfeitamente. Ele não foi dispensado, isso é muito bom, porque o Houston Rockets fez umas mudanças, né? Ele continuou no elenco, e eu acho que faltam minutos só pra ele, cara. Ele tem se dedicado muito nos treinos, dá pra ver, e ele vai continuar com a equipe do Houston pros playoffs.
É, depende do encaixe que o Mike D'Antoni quer pra equipe. Eu acredito que ele, com minutos, como você falou, ele tenha uma melhora. Ele mostra seu potencial, porque é um jogador que tem um talento enorme. Ele pode, como você falou, pode jogar fora, pode jogar dentro. Ele tem controle de bola legal, pela envergadura dele.
Sim, no Memphis Grizzlies tinha muito jogador pra posição dele, né?
E acabou não tendo tanta... Quando ele teve, ele jogou bem.
Jogou bem. No final da última temporada também, por mais que o Grizzlies estivesse tankando, né, entre aspas, ele tava jogando bem.
Então, é como você falou, no grande teste que ele teve na Copa do Mundo, ele jogou bem contra o Giannis e deveriam levar isso em consideração para dar mais minutos para eles. Eu não entendo muito bem porque ele não tem minutos.
É, mas... foi dito que o Rockets ele vai jogar menos com jogadas em isolação, né, do Harden. Talvez ele se favoreça disso, vamos ver, né?
É, o Harden... o Harden...
Segura muito a bola.
Segura muito a bola e também ele vai ficar um pouco isolado. Então, pode ser. Vamos ver o encaixe do Mike D'Antoni na volta.
Vamos lá. Pergunta do Eduardo _ Carlos. Kawhi é o maior ídolo de Toronto?
Não. Qual o nome dele? Carlos? Não, Carlos. Acredito que o maior ídolo seja o Kyle Lowry, seguido de DeRozan ou do Vince Carter, né? O que, que tu acha, ué?
Ah, tem o Chris Bosh também.
Tem o Bosch, é verdade.
Acho que só, tem o T-Mac que jogou lá, mas foi pouco tempo. Você tem o Kyle Lowry por quê? Ele é o cara que tá desde bastante tempo na equipe, né, na franquia. Levantou, tipo assim, a fase boa foi ele que...
All-Star nesse período todo.
A fase boa foi ele que manteve com o DeRozan.
É o que mais tem pontos, né? Se não me engano.
Ah, mas assistência tem, com certeza, que eu lembro. Acho que ponto, não sei, não lembro. Mas enfim... É um cara que tem um símbolo muito grande. Ele foi campeão, então...
Esteve presente, né? Antes, durante...
O Kawhi foi determinante no título, mas não acredito que isso tenha aquela identificação com...
É, o Kawhi foi mais importante, vamos dizer assim.
Com a cidade, com a comunidade, né, que eles falam, que eles prezam muito lá na NBA. Acredito que o Kyle Lowry representa essa comunidade do Canadá.
Seguido do DeRozan ou do Kawhi?
É, o Kawhi eu acho que tá ali com o DeRozan, né? Que...
Top 5, né?
Por aí.
Tem Vince Carter e o Chris Bosh, esses 5, né? Mas o primeiro é o Kyle Lowry mesmo.
Isso aí.
Vamos lá, pergunta do Victor03VVNS.
Nossa.
O Dallas é um time que pode ser campeão em até 3 anos, por conta de seu elenco jovem barra talentoso?
Então, Victor, você tem um núcleo jovem, liderado pelo Doncic, que dispensa comentários. Porém, precisa de um elenco mais, com mais profundidade. E acredito que isso possa atrapalhar um pouco o Dallas. Vamos ver a capacidade para recrutar alguns nomes importantes que toda equipe campeã precisa. E eu acredito que em 3 anos ainda seja um prazo bem apertado para ser campeão. Mas acredito que em 5 anos eu consiga. O que você acha, Lê?
É, Lê, eu chuto que eles vão atrás do Goran Dragic, né? Ou até do cara lá do Real Madrid, o Campazzo, né? Eles precisam de um armador. Por mais que o Doncic esteja desempenhando muito bem essa função, seria bom ter um armador experiente para dividir a bola com ele. E o KP saudável, ele é All-Star, né?
Então, tá aí meu grande questionamento, porque o KP, ele alternou grandes e mais momentos ruins com a camisa do Dallas. Que ele veio de uma lesão muito grave, ficou
parado. É, mas ele tem conseguido jogar, né?
Ele, por algum momento, ele conseguiu liderar o Dallas sem o Doncic, nessa temporada que ele se lesionou. Mas algumas partidas o time sentiu.
Sentiu sem o Doncic.
Então, da quarta posição, caiu pra sétima.
Ele não se mostrou capaz de liderar sozinho, né, entre aspas.
Então, depende manter muito do... É um elenco bom, o técnico é excelente, eu gosto muito do técnico. Ah, como que eu falo, preciso de um ala bom também.
Profundidade, né?
Profundidade no elenco, sempre é bom ter um elenco vasto.
Mas o Doncic como pilar ali, né?
Isso aí, o Doncic como cabeça pensante. Como você falou, o Dragic dividiria bem essa função com ele. Um sexto homem pode ser o Seth Curry, que tá jogando bem também.
Seth Curry caiu bem.
Caiu bem. O Finn Smith, ele marca bem, mas ele é um cara que não é muito confiável.
Pro pivô ali.
Pivô é uma peça que falta.
O Bobano reserva. O
Powell vinha muito bem na temporada, mas se machucou. Mas é aquilo. Não é um jogador que, tipo assim, vamos confiar pra ser campeão. Então, um Big Three pode ser um bom começo pra eles.
Hein? Eles podem... Na Free Agent de 2021 tem bons nomes. Eles podem montar um Big Three... Em 3 anos,
o
entendeu?
Importante é que o Doncic caiu numa franquia que gosta de investir, gosta de ganhar.
É uma
ganhar.
Franquia boa, com um dono bom,
Mark Cuban, ele gosta do basquete, ele tá sempre presente nas viagens e ele gosta de investir. Então, vamos ver o que eles vão fazer, né? De repente, um movimento aí que a gente não...
É, como tu disse, em 5 anos, acho que ele já
é um prazo que...
Um top 3 ali de candidatos ao título. Sendo que eles já são, bem dizer, um top 7.
É, no Oeste é difícil, né?
É, verdade.
No Oeste é difícil, precisa de um time melhor. Mas tá aí, vamos ver, né?
Então é isso. Vamos lá pra próxima.
Patrick Beverley BR. Pergunta difícil. Se você fosse o Clippers, renovaria com o Morris ou traria mais alguém? Quem?
É, o Marcus Morris, ele é jogador de contender, né? Ele mostrou no Knicks ali que ele não é pra aquele time ali, entendeu?
De contender, de contenda, né? De briga. É o cara
olha,
que...
Olha, se não me engano, eu não tô com quanto ele ganha aqui. Se não me engano, ele ganha uns 16 milhões de dólares. Acho que você conseguindo renovar por 14, 13...
É, tem que abaixar um pouco
por
isso
aí. 2 anos, 1+1, no caso, com escolha do time. Dá sim, cara. Ele é um jogador de contender, ele tem uma boa capacidade de pontuar.
É, chuta bem.
Mas eu acho que o Clippers, ele ficaria melhor ainda com um jogador mais defensivo. Uma puta equipe defensiva. Já tem o Beverley, já tem o Paul George, já tem o Kawhi. Seria um time muito chato de enfrentar, mais do que já é.
Então, eu acho que já tem um time bom pra... Já tem um time...
Pra mim é o melhor elenco.
Pra mim é o melhor elenco, com mais profundidade, com mais peças pra você alternar. E você tem um cara que gosta muito de fazer isso, que é o Doc Rivers. Então, eu acho que não precisa mexer mais em nada. Renovar com ele tá bom demais.
É, o Marcus Morris chegou pra complementar, né?
Não é uma peça importante que você... O que você vai trazer no lugar dele pra melhorar?
Tem outros nomes, mas ele é uma boa peça. Quando tá com a cabeça fria, né?
Então, pra mim, tá num time certo, no momento certo. Então, tem que manter ele. Tá bom demais.
É, a pergunta era renovar. Respondi, a gente renovaria, mas por um valor um pouquinho menor.
Isso aí, também concordo.
Vamos lá. 76ers.com.clubismo. Qual o melhor sexto homem da história? Olha, qual a opinião, opinião pessoal de vocês?
É, Leandrinho. não, vamos
deixar o fanista demais.
O fã de lado. Olha, fica entre Jamal Crawford e o Lou Williams, né? Acho que é unânime.
Eu vou de Lou Williams.
Eu gosto mais do menino Jamal, mas é o Lou Williams, cara.
Ah, você não tem como. Você tem um cara que pode ser pela quarta vez, né?
Quarta vez. Os dois ganharam três, né?
Acho que foi isso.
O
mas,
o
pô,
Jamal e o Lou Williams, né?
Você tem um cara aí com quase 20 pontos.
Sempre?
Sempre. Você tem um cara consistente. Você parece que, pô, é um titular. Então, você coloca esse cara pra sexto homem, ele vai te entregar. Então, não tem como você... Eu não vejo outro nome que represente melhor esse
Acho
prêmio.
Acho que se ele ganhar de novo, podia mudar o nome, né?
Ué, com certeza, porque não é possível.
Prêmio de Lou Williams.
Pô, não é possível. O cara tá no time excelente que ele tá agora, tem a bola pra jogar. Porra, ele te entrega, mano. Então, não tem como você ver outro nome pra ganhar.
É, ficaria entre Jamal e Lou Williams, mas tanto... Eu aqui, olha, contra o Henry, a gente vai no Lou Williams.
Isso aí.
É, próxima pergunta do Antônio _ Chirol. Quem é mais promissor? Tatum, Doncic ou Trae Young?
Ah, fogo no parquinho.
Ó, eu vou ficar quieto aqui. Começa aí.
Quem é Trae Young, Doncic ou Jason Tatum? Ah, cada um nas suas características, né? O Doncic é mais playmaker.
É.
O Tatum é aquele ala, uma facilidade incrível de pontuar. E o Trae Young é aquele cara que pode fazer 30 pontos por jogo carreira toda.
Vamos lá, você
estilo
tem...
de jogo dele.
Você tem três jogadores com estilo diferente.
É, a pergunta era o mais promissor.
Mais promissor, você pode ver um cara que já tem a liderança, entendeu?
Já, sim.
Você pode ser o cara que já é pronto pra ser campeão. E, como você falou, as atribuições, né? Pontuar, defender... Então você tem um cara aí que evoluiu muito, que é o Tatum.
É, o melhor defensor dos três é disparado o Tatum.
Então você tem... Mas tem um cara que é um pouco melhor de liderança, que é o
Doncic. É o mais...
Já tem a experiência de ser campeão.
E o melhor pontuador, podemos dizer, que é o Trae Young.
Isso aí. Em produção individual, você tem o Trae Young, que você tem um teto excelente pra pontuar. Uhum. Mas ainda falta consistência. Mas esse ano ele conseguiu ser All-Star.
Sim, titular ainda.
Titular,
mas
então...
Mas a parte defensiva ele peca muito.
Peca
tanto
muito
ele,
ainda.
A equipe do Rockets inteira. Do Rockets, só do...
Do Hawks.
Do Hawks.
Então, eu acredito que você tem um... Por teto... Tipo assim,
conjunto da obra.
Conjunto da obra, o Doncic.
O Doncic, também concordo. Vou com o Doncic.
Porque você tem um cara de 20 anos, já tá disputando o MVP. Tava na lista aí antes de machucar, terceiro.
Sim, sim.
Quarto agora. Querendo ou não, a galera do Tatanismo vai ficar bolada. Sempre ficam bolados com a gente, né? Mas não é questão de desmerecer. É um cara com bastante futuro. Mas comparando desses três, eu vou de Doncic.
Também, vou de Doncic.
A próxima é do JMarcos _L17. Em uma possível troca, Klay ou Green por Giannis, sairia bom pro Warriors?
Klay Thompson ou Draymond Green? Ou ele perguntou ou. É, o Warriors já deixou claro que o Klay não sai, né?
É, por essa troca aí não existe.
Seria o Draymond Green num pacote aí, com pique.
Um bom pacote, né? Porque vamos, convenhamos, né?
É, ele é importante, mas ele é importante no Warriors. Será que ele
seria... O que o Bucks vai fazer com o Green?
É, tem essa questão também. Klay Thompson não sai.
É, peça importante, vão renovar, né? Acredito que o Green, mais a pique aí, que eles estão pretendendo ser a um, né? Mais alguns nomes.
Não sei. Eu acho eu acho que o Giannis só sai de lá brigado, cara. Sei lá, vamos supor, fracassar nesse retorno aí da temporada, fracassar na próxima, ele vira free agent. Ele, ah, quer saber? Não consegui ser campeão aqui. Já fui MVP aí duas vezes, vamos botar, ou três, talvez.
É, lembrando que ele é muito grato à franquia, né? Que foi a franquia que apostou nele.
Apostou nele, né? Mas...
Trabalhou ele.
Eu só brigando, cara. Então ele já... Essa franquia não contrata ninguém pra jogar comigo.
Então, mas ele é diferente. A franquia fez um trabalho de pegar nomes não renomados, né? Trabalhou.
É, tinha o Eric Bledsoe, né? Ele era um...
É, mas não era...
Mediano.
Não é jogador, assim, pra chegar e formar o Big Three.
Brook Lopes já foi All-Star, mas... Tava em declínio.
Muito em declínio. Você tem o Middleton que cresceu.
Pô, escolha de
então é um trabalho que você vê que não é pautado em contratar grandes nomes e juntar.
É, não é uma franquia de mídia, né?
E daqui a um ano ou dois anos, ele pode recrutar. Ele tem uma capacidade grande de recrutar e atrair jogadores de nome.
Sim, mas será que a capacidade dele de recrutar é maior que a do Curry?
Então, é... E também a cidade também fala que Milwaukee, né...
Não, ele é o cara da cidade, né?
Não, eu tô falando assim, de atrair outros nomes.
Ah, sim, de atrair.
Não é um grande centro,
não é tão,
né?
Portland também.
Não é um grande
centro. Tem algumas
centro.
Cidades que realmente pesam.
Pode parecer que não, galera, mas a muito jogador valia isso. O grande centro.
Valia.
Então, a capacidade dele ainda é reduzida, mas vamos ver, né, se... Vem algum contrato bom aí, algum dinheiro, o nego vai. Não tem por que não ir. Vai jogar com o Giannis, vai jogar com um time preparado pra ser campeão.
Sim, sim. Next question.
Agora a pergunta do Lucas Reis, _0703. Quem acha que vai dominar a NBA nos próximos 10 anos em relação a times?
Times? Ah, essa é muito complicada de responder, porque, vamos supor, o OKC tinha Paul George e o Westbrook. Do nada, no piscar de olhos, perdeu os dois.
Meta.
Teve boas moedas de troca, todo mundo achou que não, mas o tempo mostrou que sim. E varia muito, cara, porque, vamos supor, o Lakers tem uma boa equipe. Mas se saiu o LeBron, continuar só o Anthony Davis, o patamar despenca, entendeu?
É, vamos lá, o que é dominar?
10 anos, ele tá perguntando sobre 10 anos.
É, 10 anos, pô, o que é dominar 10 anos? Que equipe dominou 10 anos a NBA? A única equipe que chegou próximo... Foi o Bulls, mas mesmo assim...
O Bulls,
teve
o Celtics, né? Lá do Bill Russell.
Cara, 10 anos é impossível. Esporte de alto nível...
Podemos fazer pra 3 anos assim.
É, você, um período de um contrato de um Big Three, de um grande jogador, você consegue ter alguma dominância, né?
Acho que a partir da Free Agency de 2021, a gente vai poder traçar
porque é
melhor
difícil.
O rumo das franquias, porque vão ter muitos nomes importantes... Na Free Agent.
Você não sabe qual é a evolução de cada time. Você tem grandes nomes aí em vários times. Hoje é uma temporada equilibrada. Nós falamos isso aí há um tempo atrás, né, nas nossas conversas aqui de bastidores. Que era a temporada mais equilibrada da NBA dos últimos anos. Tem dois jogadores bons em cada time aí.
Sim, sim.
Se você for levantar. Então tem mais o draft. Você tem o Pelicans aí, ó, com um projeto legal. Você tem o Memphis com um núcleo jovem legal.
Sim.
É difícil você dominar um esporte de alto nível por mais de 10 anos. A não ser esportes individuais e alguns outros aí de futebol que...
Ou então você tem na equipe um jogador consistente a nível LeBron James, né?
É isso aí. Aí é diferente. Aí
é
um jogador.
Que é um milhão que aparece, não é normal.
Então, galera, esses 10 anos aí...
10 anos não dá não. E
nem no
até
2K.
Até a curto prazo tá difícil.
Vamos lá, next question.
Next question.
É, Gabriel M. Smith. Westbrook é top 30 all time?
A gente tava caindo na porrada aqui, eu e R. Eu acho que sim, sem sombra de dúvidas. Top 30, MVP, médias de triplo-duplo.
Bom,
terminar a carreira com top 15 aí no mínimo de pontos, de assistências... E pra mim, na minha opinião, ele já é um top 30 fácil.
Bom, galera, eu vou ser bem sincero, eu concordo com esse top 30, mas vendo no global, né? A carreira, o que, que ele faz, o que, que ele foi importante, é um cara já que foi MVP, então a gente não pode negar isso. Porém, em questão de talento, questão de habilidade, você tem, você puxar aí uma lista, tem 30 nomes na frente dele. Mas, pelo conjunto da obra, ele é, sim, top 30. Sem dúvida.
Sim, sim.
Então, é um cara que, pô, um físico, uma dominância, na posição que não é comum. Que armador explosivo aí hoje em dia? Você tinha o John Wall.
É, do nível dele.
Então,
uma aberração atlética, eu acho.
Se o cara que botar a cabeça no lugar, jogar o jogo dele...
Sem se preocupar com as stats, né?
Sem jogar o jogo dele, sem querer forçar chute. Que o chute dele é lá dentro, o jogo dele é lá dentro. É um cara que, se usar bem isso, aí sim, até sobe, pra mim. Na minha opinião, até sobe. Mas, vamos ver, né?
É, pelo estilo de jogo dele, tu acha que vai vai cair muito conforme ele for ficando mais velho, depois
então,
dos 30.
Então, também tem isso. Tem jogadores que dependem muito da capacidade física.
É.
Se você não conseguir ter aquela capacidade de mudar seu jogo...
Igual o LeBron fez, né?
Igual o LeBron fez, igual... Pô, você tem outros jogadores aí que perceberam isso. O Vince Carter durou até hoje porque...
Vince Carter, verdade.
Porque ele mudou o estilo de jogo dele. É um cara totalmente explosivo. Depois
mudou.
Começou a
adquiriu
chutar.
Mais chute...
Então,
verdade,
ele tem que ter
verdade.
Consciência disso e pautar a eficiência.
Beleza. Next question.
Agora é do Léo _ Afonso. Por que a galera tá subestimando tanto os Clippers?
É, o Clippers nunca nem foi campeão de conferência, né? Nunca
Não.
chegou numa final. É por causa da história da equipe, né?
Ah, cara, é mais pegando no pé, né? Mais zoação, cara.
Pegando no pé, você tem um muito torcedor do Lakers... Mas, ó, tem que respeitar o Clippers, cara.
Com
eles
certeza.
Eles têm a melhor pra mim, pro Henry, pra todos aqui. Eles têm a melhor equipe da NBA hoje.
Então, é aquilo. Você vai ter zoação, cara. Você tá no ponto de...
Você vai zoar quem tem Kawhi Leonard do time, saudável.
Paul George, Lou Williams.
Beverly Hell. Pode desestabilizar o franchise do outro time, fácil.
É
entendeu?
Aquilo, tem tudo pra ser campeão, cara.
Acho que esse ano, ó.
Mas vamos ver, né? Tem o LeBron do outro lado. Tem, não
vai
pode...
ser, vai ser divertido, hein? Ó, eu já tô interessado nas fofocas do hotel lá, cara.
Isso aí.
Cara, aí, daqui a alguns
tem,
anos
tem,
a gente vai ouvir
tem
cada
que ter,
coisa.
Tem que ter uma série, por favor.
Façam.
Então, façam a série. Que tenha as histórias pra nos contar, divertidas. Tenha briga, treta.
Chris Paul vai estar nesse hotel ou não lembro?
Acho que é no segundo...
É no segundo, né? Pô, misturar Chris Paul ali com Beverly, com
Rondo.
LeBron, com Rondo. Olha, ih, caraca,
tem o Ingram. Hein? Acho que tá no hotel do Ingram. Tem que ver depois, que eu esqueci. Como
do
é
Ingram?
Tá. Eu acho que tá.
Não, o Ingram acho que ele tava no terceiro, tá fora de playoff.
Ih, vamos ver.
Ah, vamos ver, né?
Mas, cara, não se preocupe com zoação. Zoação é pela história da franquia, não tô pegando nenhum momento.
Sim, sim.
Pelo momento é o melhor time, então faz
papel,
parte.
Papel, né? No recorde
papel.
Não
é. Faz parte.
Agora a pergunta do Gui.smz. Acham que o Minnesota vai formar um bom time para a próxima temporada? Tem chances para isso?
Sim, sim. Acredito que sim. Com o D'Low e o Karl Anthony Towns nem jogou direito nessa temporada, né?
É, começou muito bem, eu tava colocando ele até como candidato a MVP, mas depois...
Começou muito bem, é verdade,
começou
bem
muito
lembrado.
Bem, mas depois o time começou a desandar, e troca no troca de jogador, juntou o D'Low, tem previsão de juntar o Devin Booker.
Isso que eu ia falar agora, eles vão jogar junto algum dia, cara, não sei se vai ser em Minnesota.
Mas aí tem que ver o encaixe, porque os três precisam da bola.
Verdade.
Jogar sem a bola não é muita praia.
É difícil você encaixar o Devin Booker hoje em alguma franquia da NBA.
É
pelo
cara...
estilo de jogo dele. Será que pra ele render o que ele rende no Suns, com os mesmos números?
É, eu acho que o Suns também tem um projeto legal. Eu acho que eu continuaria se fosse o Devin Booker. Mas se for pra jogar com o D'Low, teria que ver um time aí pautado na defesa, porque...
Ele já conseguiu ser All-Star. Ele agora tem que almejar a playoff, né?
Conseguiu ser All-Star no milagre ali de...
É, antes daquilo tudo ele merecia, cara.
Merecia, mas...
É.
Não, mas enfim, tem capacidade sim de montar um grande time. Como eu disse, a cidade também importa muito, não é um grande centro. Tem que ver a capacidade de atrair outros grandes jogadores.
É, tá falando de Minnesota, né?
Minnesota, então... O projeto é legal, atrai. Pode ser o Devin Booker, pode ser outro jogador, ou alguma coisa do draft que consigam.
Sim.
Então, tem grande chance, sim, de playoffs ano que vem.
Tem, sim.
Na temporada que vem, quer dizer, né? Enfim, é um bom projeto.
Agora a pergunta do RC.tusa. Quem serão os dominantes quando o LeBron se aposentar?
Isso a gente tava conversando por fora também. É, já tem alguns nomes na NBA, né? Possíveis candidatos. Uns já são realidade, outros estão surgindo. Mas, galera, do nada surge um... É porque... Dominância e parte física.
É, tem parte física, tem parte de talento, de jogo,
Sim,
consistência.
Parte física, a gente coloca o Giannis, tem o Zion, né?
Consistência também de jogo, de você empregar tudo aquilo de parte física em resultado. É diferente.
Cada vez mais estão surgindo na NBA jogadores físicos absurdos, entendeu? Já muito jovens, já muito fortes. Anthony Edwards chegando aí. Cara, é muito forte. Então, na parte física, tem. Então... Já tem uns atualmente. Tem alguns para chegar. Agora, com essa longevidade do LeBron, isso é muito difícil, cara.
É, são variáveis que você não tem como controlar. Lesão. É. Tem, você tem a chance de cair na franquia que detone teu jogo.
Quem a pergunta da NBA será: quem será o nome da NBA? Tipo assim, lembra de NBA hoje? Era o Kobe, né?
Sim.
Provavelmente esteja até acima ainda por causa da morte recente e tal. Falar de NBA vai lembrar do Kobe. Mas atualmente é o LeBron.
Sim.
É o LeBron. Quando ele se aposentar, quem será?
Então, é isso que eu falei.
Tá vago.
Tá vago e muito bem distribuído aí, que pode ser qualquer um e vai ser com justiça. Mas é aquilo, tem várias variáveis. Você não consegue dominar isso. É uma lesão que te prejudica, é um time que te prejudica, é um você mesmo em má fase.
Sim.
Qual a má fase do LeBron? A má fase do LeBron hoje é melhor que muita...
Sim, com certeza.
Muita carreira aí
A má fase dele era ser vice-campeão.
Então,
olha o nível do cara, entendeu?
Então você tá comparando um cara que é difícil de ter.
Já chegando na NBA com 20 pontos de média e manter até hoje é nível Kevin Durant.
Eu poderia falar o Doncic, mas e aí? O Doncic vai ter a mesma capacidade física dele? Não vai. O time vai... Ele vai conseguir levar o time aonde o LeBron levava os times deles? Não sei.
É, ele já elevou bastante o patamar do Mavis.
Yannis, você pode falar o Yannis. Yannis tem a mesma capacidade técnica? Não tem.
Técnica não.
Mas física, tem a força física?
Bastante.
Tem. Até onde vai durar essa força física? Não sabemos.
Provavelmente será por muito tempo, porque ele tem 25 anos só, né?
Então, mas aí, bota aí, mais 5 anos, 30 anos. Depois de 30 anos ele consegue ter a mesma capacidade? Não sei. Vai ter lesão? Não sei. Então vamos torcer pra que não. Tem o Zion ainda também. Zion evoluiu o jogo dele. Vai ser um cara que pode ser comparado um pouco. Tem o Jamorant. Mas e a Morante também, e aí?
É.
O shape dele aguenta? Não sei. Então, galera, é uma pergunta difícil.
É uma pergunta
cara...
difícil porque é um cara que deve jogar por mais uns 5 anos, cara. Em alto nível, entendeu?
É, 5, 4 anos, até o filho dele trair, não sei.
Até esse dia chegar, que demore, pode aparecer mais gente, vai ter muita mudança.
É, tem um draft bom aí também aí, que a galera não tá ligada ainda, mas tem muita galera boa subindo.
Pra entrar, é.
E vai poder subir direto do HS.
Essas perguntas de previsões, assim, eu não gosto muito de responder sozinho. Como a gente tá num podcast aqui, nós três, é mais fácil.
Sim.
Mas é muito difícil responder, cara, porque... Ninguém tem uma bola de cristal aqui.
Demos aí o...
Eu chutaria o Yannis.
Sim, eu chutaria o Doncic.
Nós
demos a base pra começar a pensar. Então...
É.
Vamos avaliar e esperar o futuro aí.
Não nos julgue, por
presente,
favor.
Presente e futuro, quer dizer.
Vamos lá, a próxima é do Rafael Figueire. Qual draft tem mais opções de jogadores bons? O do Zion ou esse do LaMelo?
Acho que esse do Zion foi muito bom, cara.
É, Zion, Jamorant, Tyler Hero, né?
Ah, não, tem jogador... Ó, por exemplo, o Garland, ele foi muito criticado.
Ele é bom.
Eu até fazer uma postagem lá dizendo que... Ele teve números pífios, uma métrica lá que eles usaram. Mas, pô, vamos lá. É um cara que foi... Qual a escolha dele? 6-5.
Ih.
Não lembro, enfim. É um cara que... Ó, ele jogou pouquíssimo no universitário, ele se machucou. Ele não vencia um jogo antes de chegar na NBA desde o high school. Ele perdeu todos os jogos que ele disputou e mesmo assim foi pique alta. É um cara que eu sempre bati na tecla. Esse cara vai ser bom jogador. Não fez uma primeira temporada boa. Mas vai evoluir. Mesma coisa do RJ Barrett.
É.
Claramente o Knicks não montou um time pra ele. Um time com muito veterano. Um novato que tem tudo pra ser o franchise da equipe. Não pode cair num time desse, entendeu? E eles já vão mudar. Vão mudar pra próxima temporada. O RJ Barrett, ele melhorou muito nos últimos jogos. Tem o Tyler Hero, né?
Sim.
Tu tem o Ken Reddish.
Bom também.
Que dizem que dos três de Duck, né? Zion, RJ Barrett e ele. Ele é o que tem o maior teto. E ele jogou. Tava jogando bem. Antes da parada
ele tava jogando bem.
Tem o Zion, né? Como já falamos, o Jamorant.
Ele entrou pouco, o Reddish, mas ele jogou bem quando entrou.
Tem bons nomes, cara. Bons nomes que vão começar a aparecer já a partir da segunda temporada, que a gente não citou aqui. E nesse draft, no draft desse ano, no último podcast, a gente falou um pouco sobre alguns.
Então, vamos lá. A mídia tava em cima de quem? Do Zion.
Do Zion, completamente.
Então você tem a atenção voltada pra essa classe é maior do que essa agora atual.
Muito, muito maior.
Muito maior. Então...
Mas também tem aquilo que a gente tinha conversado. Na temporada passada, tava mais sem graça.
Sim.
A gente já sabia, o Warriors tá na final. Quem vai ser o adversário do Warriors? Essa é a questão.
Uhum.
Entendeu? Nessa temporada, o draft já não tá mais tão em evidência assim. Porque você não tem um cara como o Zion,
sim,
que chama atenção. Não teve o March Madness por causa da pandemia.
É, não teve surpresa.
Ou seja, o hype já diminuiu drasticamente.
É, esse ano é diferente, então a gente não pode nem culpar a classe.
A temporada tá muito boa, ofusca, como eu disse. Mas tem bons nomes nessa classe de 2020. Só que eu acho que é inferior de 2019.
Nosso episódio tá legal, galera. Dá uma olhada lá nas plataformas, depois a gente coloca depois, quem quiser rever. Tá lá a nossa avaliação do top 6, né? Que não deu pra fazer de todo mundo.
Não, não dá, não dá.
Vamos lá, pra penúltima pergunta aqui do Tom Salescama. Nossa. Tom Salescama. É porque tá tudo junto. Melhor destino para Bradley Beal.
Bradley Beal.
Hit.
Vou fazer uma pergunta em cima de outra pergunta.
Miami Heat.
Tem futuro em Austin?
Olha.
Ou já deu o tempo dele lá?
Se você for pegar John Wall, Hashimura, tem o PJ Brown lá, que é bom jogador também. O Bill, ainda tem futuro ainda. Ainda tem muita linha pra queimar. Mas como é que o Wall vai voltar? A pergunta é.
É, como ele vai voltar, né?
O Bill vai aguentar carregar sozinho? Não.
Se ele não voltar a nível All-Star,
o
próximo...
A gente viu o Bill fazendo 50 pontos, o time perdendo, ele com o cara de bunda no banco, chateado. Um jogador desse nível, ele merece ter um time desse? Não.
Ele não merece, mas foi ele que optou, né?
Ele que optou, ele renovou o contrato.
Bom contrato.
Bom contrato. Muita gente criticava o Bill. Eu sempre pautei, olha, esse cara é bom.
Olha, o Bill, você sempre falava dele e eu tinha uma raiva do Bradley Beal, sabia? Sabe por quê? Eu lembro de uma série de playoff. Cara, o Paul Pierce pedindo a bola, o Paul Pierce quente.
Sim.
Bradley Beal, novato, inexperiente, quis decidir o jogo. O Paul Pierce lá pedindo a bola, ele não deu a bola. Não lembro contra quem foi. Cara, o Wizard foi eliminado. Eu não sei se o Nenê tava no time ainda, eu não lembro.
Mas aquele...
eu peguei um ranço do Bradley Beal,
sim,
e com o tempo,
sim,
ele foi mostrando que ele é muito bom jogador, cara.
Como a gente sabe, a gente conhece a mentalidade dos americanos, isso é valorizado.
Isso é valorizado.
Isso
não,
é
no caso, todo mundo questionou ele, mas
não,
todo
questionou,
mundo
sabia. Não, questionou, mas sabe do potencial do
sim,
cara.
Sim, sim.
Entendeu? O scout, o serviço de scout é excelente. Ele sabe que o jogador tem essa característica. Eles querem que o jogador tenha essa vontade de decidir.
Ele aprendeu com...
Foi uma questão boa pra ele aprender, evoluir. O Paul Pierce, com certeza, eu não sei, deve ter falado alguma coisa.
Sim.
Entendeu? Não criou caso com isso. É o cara hoje que tá preparado. É um All-Star.
É e não é, né? Não foi, né?
Não,
30
é,
pontos
pra
de
mim
média,
é All-Star.
Ele é All-Star, é.
Pra mim ele é All-Star. Não tem como um cara desse não ser All-Star. Tem, mas outra questão aí, né? Que a gente não sabe o bastidor.
Um assunto paralelo esse...
Então, tem futuro sim, Washington. Mas ó, eu acho que o destino dele, a melhor opção seria sair.
Tu quer ele em Miami, né?
Com certeza. Ele em Miami seria uma peça que falta. Não temos.
Bom, se o Bill sair do Washington, é...
Mas só que o Miami não tem cap pra isso. É aquela, entra naquela coisa toda.
É,
de...
tem que se desfazer do Dredge, que tem que... Tem renovação da Adebayo, é complicado.
Tem o contratos ruins, eu acho que a franquia que mais tem contratos ruins é o Miami. Então, é aquilo. Miami, mas quem? Knicks, caberia.
Acho que qualquer time ele
qualquer
cairia
time
bem,
pra
ele
ganhar.
É muito bom jogador.
Estão querendo no Nets. Surgiu
no
o nome
Nets,
dele no Nets.
É verdade.
Mas acredito que não seria um bom encaixe, porque já Durant e Kyrie já não é tanto, como é que fala? Já não é muito harmônico, né? Você,
uhum,
você tem dois caras que precisam da bola. Eu não sei como é que o Kyrie vai jogar. Com certeza quem vai definir primeiro...
Um Durant, né?
A primeira opção de ataque vai ser o Durant. Então você vai ter um cara que pontua muito. Você vai dar a bola pra ele.
Mas o Bradley Beal, na ausência do John Wall, ele tava mais solidário também. Ele mostrou uma capacidade
de
assistência.
Sim. O Rui foi bom, boa.
5 assistências por jogo.
Foi bom draft que o Austin Wizard fez, o Rui Hashimura.
Uhum.
Então tem futuro. Agora cabe o que ele quer. Ele falou que não quer sair, mas tem boatos que ele pode sair.
É.
Então eu acredito que essas duas equipes, e eu acho que tirando o Nets, eu não acho que é um bom encaixe no Nets.
Wolves.
Ah, Minnesota, mas ele é o que eu falo, ele vai querer ir pra esse centro.
É.
Não é um grande centro, ele Miami atrai.
Atlanta Hawks.
Eu não acho que também é um bom... Vai cortar a projeção do Reddish, vai cortar a projeção de...
É, hoje eu não consigo ver nenhum contender assim, tirando o Heat, pensando aqui, deixa eu ver, algum contender.
É.
Pra Heat... encaixar ele pelo valor do salário dele.
Tem o Suns, né?
Ah, o Suns não é contender ainda.
Ah, mas pelo projeto que tem ali, seria um bom nome pra ele.
Seria um bom nome pro Suns, verdade, mas é aquilo que tu falou do mercado.
Vai querer...
Bem dizer, a capital, Washington DC, não é um mercado muito grande, por mais que
sim,
seja na capital, mas ainda é maior do
maior
que Arizona, do que o...
Sim, Minnesota.
O Blazers, né?
Portland. É, Portland seria legal também ver.
É, mas tem o CJ lá, né?
É, Eva, eu trocaria.
Não, o Bradley Beal é uma muito
não, mais
jogador.
Não, o CJ é muito bom, eu gosto muito dele, bom, mas bom. Você adicionar o cara aí que é bem melhor.
Bradley Beal bem melhor, pô.
Próxima pergunta, amigo.
Ah, então as perguntas é cabulosa, parece que é fácil de responder, mas não é não, meu irmão.
Vamos para a última que a gente separou aqui. É... BForever_Brasil. Como surgiu a GOAT? Isso aí é mole para nós.
Ah, essa é bacana, eu vou dar meu ponto de vista aqui.
Começa você.
A gente joga basquete juntos, né? E a gente tinha um grupo de WhatsApp. E, cara, era eu e o Henry discutindo o dia todo. Aí...
Não, discutindo, debatendo.
Debatendo, né? Põe mais como discussão, porque eu fico exaltado. Até xingo às vezes, enfim. Aí um dia a gente jogando, a gente, pô, cara, a gente não vai falar a verdade aqui, meio que a gente pensou, mas, pô, tá faltando coisa no mercado do basquete, cara. Acho que tem como a gente ganhar nosso espacinho no... A gente queria primeiro no YouTube, né? A gente pensou primeiramente no YouTube.
É, o Instagram veio uma ferramenta que a gente não... A gente começou, mas a voltada era mais... Era voltada mesmo pro YouTube.
Eu não usava muito Instagram, eu preferia que a página seguisse no Twitter, né? O HN já gostava mais do Instagram e o Nicolas, ele queria muito YouTube. Então a gente foi de pouquinho em pouquinho, crescemos no Instagram.
Sim.
Né? Temos um públicozinho no Twitter, mas a gente é bem...
É,
bem
falta atenção pro Twitter.
E no YouTube a gente começou a fazer uns videozinhos, mas é complicado, cara. Complicado.
É, se você for pegar o nosso primeiro vídeo, galera.
Nossa, não tinha edição, era um vídeo longo, cansativo.
Entendeu? A gente que é o NK aqui, que aprendeu a editar sozinho.
Sim.
É um cara que é consumidor do YouTuber.
A gente tá aprendendo aos poucos, é.
Entendeu? O podcast que a gente tá lançando agora é uma novidade pra gente. Então
a gente
tá melhorando
também.
A cada vez que a gente faz, né? Cada episódio.
É, isso vai acontecer também no YouTube, cara.
YouTube.
Conforme a gente for gravando, vai melhorando a cada vez.
Então, mas foi como o Alê falou, cara. Como a gente começou, a gente sempre falava de basquete.
Sim.
É uma coisa que a gente gosta, entendeu? É o nosso hobby diário. A gente sempre assistia os jogos, sempre debatia sobre a NBA, o basquete em si. A gente já foi em jogos juntos.
Sim.
A gente já foi assistir o último jogo do Ginóbili nas Olimpíadas que teve no Rio, 2016.
A gente já foi algum do NBB junto?
Não, o NBB você já foi, eu já fui separado
já
do Flamengo.
Separado, não, né?
A gente foi no Botafogo também.
É, geralmente a gente se reunia mais pra jogar bola mesmo.
Pra jogar, pra bater uma bola no aterro.
E foi num belo dia que a gente, pô, cara...
A gente via no mercado, né? Que
tem
não
espaço
tinha.
Pra gente, pra...
Espaço, assim.
A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque pode soar como ofensivo...
Sim, sim.
Pra algumas pessoas, mas foi basicamente isso. Tipo, tem espaço pra gente entrar.
Não é igual futebol que é saturado, né?
Futebol,
muito saturado.
Nossa, tem que... Futebol é difícil.
Então a gente viu uma forma de tentar contribuir pro esporte, pra nossa comunidade, né? Que tá crescendo.
Sim. Com o tempo a gente foi adquirindo a nossa cara, né? Na
isso,
plataforma.
Isso, o nosso jeito de trabalhar.
Começou de um jeito, a gente definiu que, pô, cara, interação. Instagram tem muita coisa pra interagir com o seguidor e é essa pegada, entendeu? É o que falaram. Pô, vocês conseguem jogar um conteúdo pra quem entende e pra quem tá começando, cara.
Sim.
Isso é muito bom, entendeu?
Então a gente quer melhorar sempre mais, né, cara? Então...
A gente tá com vários projetos aqui, cara. Tá com vários projetos pra botar pra frente. Essa pandemia tá parando a gente, não.
É.
Tá fazendo a gente andar devagar, mano. Tá parando, não, meu.
É isso aí, cara. Então a gente espera contribuir mais, né, pra comunidade. A gente já fez um torneio aí de caridade,
já,
galera.
Nossa!
Muita coisa que a gente já fez, né? Que a gente tá lembrando aqui, conversando.
É.
A gente tem projeto de fazer mais torneios de caridade. gente juntou brinquedos, doamos brinquedos, vamos a... Seria uma boa... É porque a gente não pode aglomerar, mas seria uma boa também ajudar agora nessa época de Covid, né? Muita gente perdendo os empregos.
Sim, sim.
A juntar...
Não, na verdade, a gente tá sempre ajudando alguém que tá precisando na divulgação. Recentemente teve o rapaz aí que tá pra receber uma bolsa, né? E tava lá pra estudar em Chicago, uma universidade de Chicago, estudar e jogar lá. E a gente divulgou, ó, pô, o cara, por causa dessa pandemia, ele tá... Vai ter que ficar em Porto Rico, não sei se era Porto Rico, um país assim próximo.
Panamá.
Panamá, porque ele não pode entrar direto, quem é brasileiro não pode ir direto, tem que ficar uns dias lá e pra depois entrar nos Estados Unidos. Ele ia precisar de dinheiro pra ficar aquele período lá, entendeu? Fora de outras coisas, já ajudou muita gente com divulgação.
Sim, sim. Então, galera, é isso aí, foi assim que a gente começou e...
Quando a gente começou, muitas páginas ajudaram a gente também.
Vamos fazer o quê? 2 anos, né?
Sim, mas...
Em agosto.
Pô, o maior mérito foi nosso mesmo, cara. Foi.
Então é orgânico, né? É bom falar pra galera que é orgânico.
Sim, sim. Outra coisa, nada sozinho, galera. Quem tá pensando em criar uma página, junta aí com uma galera aí...
Que tenha sinergia,
que goste, que...
Não é concordar com tudo.
Discordar é bom.
Discordar é bom, isso aí.
Não ter uma opinião assim, linha reta, assim...
Processo criativo é muito bom você saber entender e compartilhar os mesmos, pelo menos a mesma linha.
É, a gente tem a mesma meta, mas como a gente vai seguir é diferente, a gente vai com o tempo...
Tentando adaptar aquilo ali, tentando conciliar.
É, foi isso, foi jogando bola e pô, vamos fazer uma página. Vamos fazer uma página
grupinho
e
de WhatsApp e acabou.
Ser frequente que a gente vai crescendo aos poucos com o nosso trabalho, entendeu?
É, isso aí. Eles ficavam o dia todo falando no grupo de WhatsApp, que era 50, mais de 100 pessoas, eu acho. Era 50. O limite, eu acho que era até 100, na época.
Na época, né? É verdade, verdade.
Era 100 pessoas e os dois falavam o dia todo. Só eles dois. Só eles dois. Aí eu falei, pô, não é possível, cara. Vamos montar um negócio aí.
Verdade, o cabeça pensante mesmo, que, pô, vamos, mas foi o NK, né?
Eu nunca fui muito de basquete, eu sempre fui da área do futebol, mas aí eu passei a jogar, passei a gostar, né, de jogar. E via eles falando o dia todo sobre isso. Aí eu até passei a entender mais vendo eles falarem. Aí sim, por isso que eu sou o torcedor do Warriors. Eu passei a acompanhar o basquete depois de 2015, 2014, 2015 ali.
É, você já jogava.
Eu já jogava, mas nunca fui de acompanhar. Aí passei a acompanhar depois dessa época que eles falavam. Aí comecei a ver e me encantei com o time do Warriors, brabíssimo.
Então, te interrompendo aqui, por isso que eu falei. Tem que ter uma equipe. O isso NK, aí, claramente, ele começou a assistir depois. Essa parte de estatísticas, assim, ele entende menos que a gente, mas é um cara super importante no nosso projeto aqui, entendeu? Ele, também ele gosta muito de basquete, é ele que mais joga de nós três aqui, né?
Eu tento, eu tento.
Se for manter o time aqui, é o cara que mais joga.
Ele é o LeBron do...
Por isso que é importante ter uma equipe unida, entendeu?
Isso aí, isso
ele
aí.
Ele que foi o cabeça pensando assim, pô, vamos criar, cara, vamos criar,
é,
pô.
Porque é oportunidade, mano. Pô, dava pra fazer, os caras entendem muito do assunto, eu não entendo tanto quanto eles, mas eles entendem muito, então, pô, oportunidade não podia passar. Então, foi assim, mano. É no feeling exato, criou, deu bom. Mas também, se desse ruim, não pode desistir também.
Não, no início...
Fazer dar bom, correr atrás.
No início é triste, cara, pra tudo.
É, viu? O NK falou uma coisa muito importante, galera. Vocês que são criadores de conteúdo, não tentem focar muito em curtidas, entendeu? Não desanimar por likes. Você tem um trabalho bom, tem um talento, só continuar.
Sim.
Entendeu? Continuar divulgando. Não vá que por like.
Claro, que tudo tem as devidas proporções. Por exemplo, nós falamos do basquete em geral. Tanto de NBA, quanto de NBB, de Euroleague, Liga Japonesa. Volta e meia jogava japonesa, não é chinesa. Então, o nosso leque assim de é maior. Porque eu via muitas páginas que falavam só de um jogador ou de um time. Desanimando, porque não tinha um engajamento tão alto. Pô, mas você tá nichado, né, cara? Você tá nichado aquela equipe.
É segmentado, né?
Pô, é, entre aspas, mais fácil você acompanhar uma equipe só.
Mas também basta você querer, tá...
Mas você vai ter que dar um conteúdo de qualidade, aprofundado, entendeu? A gente consegue isso com muita dificuldade, falando de todas as equipes, bem dizer, né? É difícil.
É muito difícil.
Mas quem acompanha há pouco tempo, quando a temporada voltar, vocês vão ver. A gente não tem preferência de time. Claro que, pô, uma jogada do LeBron James impactante, a gente vai dar sempre preferência de colocado, Giannis, mas a gente tenta falar de tudo um pouco.
É, porque também você tem um... Como você falou, né? Instagrams aí de várias equipes. Você acompanha o momento ruim da equipe também. Se a equipe tiver em uma fase, teu engajamento vai cair. Porque...
Ah, verdade, tem isso também.
Porque, por exemplo, você vai torcer pro Lakers. O Lakers agora, supremacia, top.
Mas quem começou há 3 anos atrás, ó, penou.
Com o Lonzo Ball só, entendeu? Um hypezinho é baixo. Então, é tentar, como a Ale falou, tentar fazer um de qualidade e persistir, né? Sempre postando.
Sim, não fica
muito tempo sem postar também, que é ruim. Tem que ter a assiduidade, aquela coisa assim de constância.
Tentar ser original, eu sei que é difícil, mas...
Pois é.
Se for fazer parecido, tenta colocar um pouquinho da sua cara.
É.
Porque com o tempo você vai criando uma identidade, entendeu?
Aquilo, você... Realmente a internet, como é que global, né? Você...
Nada se cria, tudo se copia.
Então você...
Mas...
Tem aqueles posts que vai ser seu mesmo... Mas muita coisa vai ser inspiração. Você colocar o crédito,
aí,
tem problema nenhum.
A gente nunca
parte.
Teve problema, entendeu?
Faz parte. Tem conteúdos aí maravilhosos que a gente tem vontade, por admirar, de postar na nossa página. E a gente faz. Eu não vejo problema nenhum nisso.
Também
faz
não.
Parte do... Não é que a gente queira copiar.
A gente não
tal.
Quer ganhar mídia. A gente quer divulgar o basquete, cara. A nossa paixão é o basquete.
É, entendeu? O basquete. Como o Nicar falou também... A gente vive disso 24
agora,
horas.
Sim, com a nossa loja. Já tá começando a colher os frutos, né?
É, isso aí.
E a gente tá cada vez levando mais sério.
É um hobby, mas a gente leva, tem uma seriedade, tem um...
Desde o início a gente teve a seriedade pra...
Pra trabalhar, né?
Nossa, quando eu tava trabalhando por fora era...
É isso aí.
Cara, era assistir jogo até 1 da manhã, acordar às 4... No
é
ônibus,
aí.
Você acha que eu dormia? Não, eu jogava lá. Quem ganhou?
É
mesmo
isso
aí. O Henry perdeu o trabalho dele, era o cara que ficava jogando
de
conteúdo
tarde.
De madrugada. 2 da manhã, 3 da manhã, o NK também. Cara, que era uma doideira. E a gente foi ganhando reconhecimento com esse esforço, entendeu?
Mas foi bom ter lembrado isso aí. Era sinistro
mesmo. Pra crescer, meu irmão, caramba. O início é difícil, mas depois, com o trabalho duro, vai crescendo.
É isso, galera. Tem que persistir. Persistir. Se você gostar, se você tiver vontade de... É o teu objetivo, você segue, galera. Segue. Nada
Sério.
Pode parar.
Mas é aquilo. Tem que gostar de basquete, cara.
É gostar de
não
basquete.
Não é modinha, não. Tem que gostar, porque você gostando fica mais fácil e prazeroso, entendeu?
É isso aí. Porque muita gente desiste, né? Porque perde o amor, né? Tem que fazer leve. Tem que ser leve. Aquilo ali você tem que fazer por prazer, não por
não,
obrigação.
Claro, teve momentos que tá cansado, você, pô, pra manter essa rotina
é... desliga um pouquinho,
ainda mais agora,
vai jogar
sem
um
jogos, assim, mas a gente conseguiu, a gente tava mantendo frequente, continuou crescendo.
É,
difícil.
43 mil né, agora, né, eu vi hoje.
Difícil, mas...
Acordei hoje e tu falou, falta pouco pra 43 mil, e foi 43 mil. Seguidores.
Ah, é, mudando de assunto aqui também, já terminando essa resposta, né?
Uhum.
Novidades em breve na loja.
Sim.
Quente. Fiquem de olho. Só isso mesmo.
A gente vai divulgar, vai ter novidade, sim.
É, teve uma pergunta também, um camarada perguntou onde escutar o podcast. É os principais agregadores, né? O Anchor, a gente joga no Spotify.
Tem o Deezer.
No Deezer, e a gente vai tirar do SoundCloud, que tá tendo... pouco engajamento lá e vai colocar no Cashbox.
Isso, é.
Fazer uma mudançazinha. Teve um pessoal pedindo aí, pô, põe no Cashbox.
A gente vai disponibilizar o link no history, né?
É, eu também jogo lá no nosso Twitter. E quem mais tem de novidade pra falar? É, nosso espaçozinho aqui tá criando forma.
Isso aí, breve vídeo no YouTube, Flowcast.
Já temos a câmera, estamos com o projeto aqui de Flowcast também.
Aí vai ficar... Top, galera.
E vamos tentar ser tão frequente no YouTube quanto no Insta. Vai ser mais complicado.
A gente vai ter que organizar, entendeu?
É,
agora
mas
a gente
acho
vai,
que
mais
já
ainda.
Em julho agora eles começam, né?
É, antes da... O ideal seria antes do início da temporada, né? Da volta.
Da volta, é. Vamos tentar.
Aí com a volta a gente vai ter que acompanhar os jogos, então a gente vai ter que reorganizar, fazer um planejamento legal.
Vai dar bom.
Valeu?
Então é isso, galera. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui.
É isso, galera. Valeu. Muito obrigado vocês que mandaram as perguntas aí no nosso Instagram. E a gente vai fazer isso mais vezes, com certeza. Se não fizer aqui pelo podcast, a gente vai fazer pelo YouTube, porque esse contato com vocês é sempre bom pra gente. Então é isso, dessa forma aí a gente vai seguindo. Valeu, galera. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Fiquem com Deus, é nóis.
Valeu, rapaziada. Vamos seguir aqui juntos.
E é isso. Até a próxima.